Alegria tem a ver com um estado vivo de contentamento, onde eu entrei na minha vida. Romanos 4,17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou o que bebemos, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo é a revelação do reino de Deus. Salmo 45, versículo 7. Existe um texto nesse salmo, um mistério, que ele diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, ele te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Eu descobri esse texto porque eu casei com alegria. Essa moça que vos falou aqui na frente, desde que eu conheci ela no primeiro dia, minha primeira impressão, ela já estava rindo. Ela tinha 14 anos, eu tinha 17, ela estava com uma bola de basquete, numa quadra de basquete, e quando ela parou e segurou a bola, ela sorriu para mim e fez assim. E ali, obviamente, que eu não resisti. Só que existe um mistério na vida da Aline. A Aline é conhecida por duas marcas, alegria e pureza. E ela é filho de pai, ela é órfã de pai, filha de viúva, cresceu sem muita gente em casa, numa vida modesta de relações, uma vida que não ostentava nada. Só que a alegria dela me contaminou e me contagiou a ponto de me constranger, e eu nunca entendia, mas da onde que ela tira tanta alegria? Eu tenho uma esposa que eu não sei o que é passar um dia do lado dela sem ela ter se alegrado durante o dia e sorrido durante aquele dia. Eu não lembro de um dia desse, ainda com muitas dificuldades que nós já passamos, com muitas dores que já superamos, mas não existe um dia da minha vida de 15 anos de casado e 19 anos de relacionamento que eu tenho com ela, onde eu não vi ela sorrindo todo dia. E quando eu encontrei esse texto, o Espírito Santo falou: Aline, ela tem uma marca, ela ama a justiça e odeia a iniquidade, ela é ungida com alegria. Alegria é uma marca de quem ama a justiça e quem odeia a iniquidade. Não é quem respeita a iniquidade, não é quem só não faz a iniquidade. E olha o que eu concluí disso: a felicidade está relacionada com o que você faz, a alegria está relacionada com o que você não fez. A iniquidade que eu não fiz é a alegria que eu desfruto daquilo que eu posso sentir. A felicidade, ela está associada com conquistas, com vitórias, com sonhos, com ralação. A felicidade, ela é medida pelo esforço que você fez, mas a alegria, ela é o reflexo de toda a injustiça que você não fez. É a ausência de injustiça que te coloca numa condição de alegria. E aí o cara fala: mas cara, por que você é alegre? Você é bobo alegre? Você fala: sou, porque sem motivo nenhum sou alegre. Só que não é que você é bobo e vazio para ser alegre, é que você não está cheio de lixo, você não está cheio de mágoa, você não está cheio de dor, você não está cheio de rancor, e aí você consegue ser alegre, porque a alegria fala sobre aquilo que você não conheceu de iniquidade. Há muitos exemplos de homens na Bíblia que experimentaram alegria em meio às dificuldades da vida. Davi passou por muitas dificuldades, perseguições, traições, guerras, mas frequentemente ele expressava alegria em suas orações, e ele escrevia salmos, músicas, dizendo: no teu rosto há plenitude de alegria, na tua mão direita delícias perpetuamente. Você me faz ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Paulo, mesmo enquanto estava na prisão, por causa da sua fé, Paulo escreveu cartas aos cristãos, encorajando. O cara preso na senzala, o cara escreveu: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O presidiário consolando quem estava do lado de fora, triste porque ele estava preso. Só crente consegue fazer isso. Cara, você está preso, injustamente preso, e você escreve de dentro da prisão: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Jesus, embora tendo passado por tantas dificuldades e sofrimentos, frequentemente Jesus demonstrava a sua relação com o Pai. Ele disse aos seus discípulos: eu tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria seja completa em vocês. a minha alegria seja completa em vocês, porque é possível você ter uma alegria parcial, e essa alegria parcial se chama felicidade. Josué, quando liderou os israelitas na conquista de uma terra prometida, ele frequentemente exortava o povo a se alegrar no Senhor. Ele disse: não fiqueis desanimado, não vos atemorizeis, porque o vosso Deus, o Senhor, é convosco por onde quer que andares. E ele dizia: coragem, se alegrem. E hoje eu estou nessa manhã para dizer, independente das circunstâncias que você se encontra, eu estou dizendo aqui: se alegre, coragem, se alegre. Calma, mas eu não tenho motivo para se alegrar. Esse é o ponto da alegria. O dia que você tiver motivo para se alegrar, provavelmente você não está mais alegre, você está apenas numa condição de felicidade. Porque se eu preciso de um motivo para ser feliz, eu deixo de ser feliz quando esse motivo ele é frustrado. Mas alegria é um estado de contentamento vivo, onde sem nada, sem resultado, sem frustração, se está tudo bem eu estou alegre, se está tudo despencando eu estou muito alegre. Esses homens são apenas alguns exemplos de como a alegria ela pode ser experimentada em meio às dificuldades da vida, através de uma relação íntima com Deus. Nessa manhã eu quero dizer para você: não deixe absolutamente nada roubar a sua alegria. Nada. Você pode perder tudo, mas sua vida vai começar a ficar difícil o dia que você perder a alegria. Nós somos uma das gerações que mais está sendo furtada da alegria de toda a humanidade. Essa é a causa de muito pânico, depressão, síndromes e fobias. Eles não estão doentes pelo que eles estão tendo, eles estão doentes pelo que eles perderam. Me mostre um depressivo alegre. Porque é impossível a depressão e a alegria elas coexistirem, é impossível. E essa alegria que eu estou te falando é uma alegria de origem, é uma alegria que não depende de um feito, não depende de um resultado de vida, mas é uma alegria sobrenatural. Três coisas que vão tentar roubar a sua alegria. Não deixe nada furtar a sua alegria. Primeira coisa, o diabo. Satanás, o nosso adversário, ele tenta todos os dias te frustrar e tirar a sua alegria. Guarde isso. Ele não pode contra a tua vida, ele não pode contra a tua família, ele não pode contra os teus filhos. Então o que ele faz? Ele tenta afetar a sua alegria. Porque se ele afetar a sua alegria, ele afetou você. Como ele não pode afetar você, ele afeta a sua alegria. A Bíblia diz: embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé fala sobre você cobrir a sua cabeça, a sua mente de dardos inflamados. Antigamente, os arqueiros, os guerreiros, eles tinham flechas, na ponta dessas flechas tinham bolas de fogo, e eles embebiam no combustível, acendiam a flecha e eles lançavam flechas, para quê? Para que os dardos inflamados consumissem o território vizinho. Os escudos, eles eram revestidos de couro, eram materiais de madeira revestidos de couro, porque o couro não queimava, então eles protegiam com o escudo, o dardo flamejante. Satanás, todos os dias, ele lança na sua mente pensamentos que são inflamados, são pensamentos que querem incendiar a sua alegria, pensamentos que querem consumir o seu plano de vida, pensamentos que querem consumir a sua identidade. Satanás, ele não pode pensar, ele não pode saber o que você pensa, mas ele tem capacidade de lançar sementes de pensamentos que não te pertencem. E assim ele rouba a tua alegria. Segundo lugar, as circunstâncias. Eu e você, nós todos os dias somos apertados por circunstâncias. É o Senhor Madruga sendo cobrado pelo Senhor Barriga, batendo na porta e ele falando: meu Deus do céu, vão cortar a luz de novo. Meu Deus do céu, venceu de novo. Está tudo atrasado, não consigo pagar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12, 2. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ele não está falando para você ser alegre no dia que está tudo bem. Ele está lembrando para você ser alegre quando estiver tudo bad. Eu e minha esposa, esse ano, nós fomos testados de várias maneiras. Mas um teste que a gente nunca tinha passado era financeiro. E aí de repente você vê uma pessoa que nunca deveu nada para ninguém, que vivia uma vida à vista, que não pagava parcela de nada, devendo quase meio milhão para um banco. E aquela reputação, né? Não, porque crente, tal, não pode dever. Eu lembro como se fosse hoje. 4 dias dentro de um quarto de um hotel onde minha alma estava angustiada. E a alegria ali quase indo embora. E graças a Deus, por um irmão, que eu fui às 11h30 da noite da casa dele, bati e falei, irmão, me ajuda porque eu não aguento mais. E esse irmão olhou e falou, faça isso, isso, isso. E naquele dia eu lembro que eu simplesmente dei um chute no balde da dívida que eu tinha com o banco, e desde lá eu durmo que nem uma criança toda noite. O dia que eu consegui me livrar da reputação, daquela acusação de que você está devendo, que exemplo é esse, você está devendo, eu percebi o quanto eu blindei uma circunstância onde aquilo que eu precisava preservar, que era a minha alegria, que era a minha paz, que era a minha justiça, eu comecei a me reorganizar, me recompor. De lá para cá, só aperta. E esse testemunho que a Aline deu aqui na frente, de manhã, de tarde ela orou com as crianças, e de noite eu estava fechando o maior negócio da minha vida. Dinheiro suficiente para pagar praticamente, fora os bancos, todas as dívidas que eu tenho hoje. Sabe por quê? Porque que se dane o dinheiro? Essa é a verdade. O dinheiro se valoriza tanto ele, que o dia que você precisar de dinheiro para comprar alegria, você não vai conseguir comprar alegria. Dinheiro não compra alegria. Só que quando você tem alegria, você perde ela por causa que você não tem dinheiro. Olha que conta besta essa. Quando eu tinha alegria, eu deixei com que a minha alegria fosse embora porque eu não tinha dinheiro. Agora, quando eu tenho todo o dinheiro, eu não consigo comprar alegria, porque alegria não se compra. Alegria é um fruto do Espírito. Alegria é um óleo que lhe unge aqueles que amam a justiça e odeiam a iniquidade. Me compra 1 quilo de alegria. E é isso que justifica onde tantas pessoas que têm tudo, elas vivem com uma sensação como se não tivesse.
Só contar um testemunho que hoje de manhã eu tive essa imagem. É assim. Era para eu estar com guarda-chuva. Alguém tem um guarda-chuva aí? Para eu ilustrar melhor? Nem vai trazer guarda-chuva com 30 graus. Tá, fingem que essa Bíblia é um guarda-chuva. E quando a Bíblia fala que existem dois senhores. Então ou é teu pai celestial ou é Mamon. Mamon fala sobre dinheiro. E quando Mamon é o teu senhor, você está com guarda-chuva assim. E aí você fala assim, Deus me abençoa. Só que se Deus te abençoar, ele tem que se curvar alguém, porque ele vai ter que entrar debaixo do guarda-chuva. Mas Deus, ele não se curva, Mamon. Só tem um Senhor sobre a sua vida. Essa era a imagem que me veio hoje de manhã. Por isso que nós precisamos destronar Mamon, porque a gente tira Mamon sobre as nossas vidas. E quando a gente destrona Mamon, o Senhor pode abençoar nossas vidas. Só existem dois senhores. E essa é a importância daquilo que a gente está falando aqui. É algo muito sério. E a gente precisa destronar esse senhor. E é sorrateiramente. Não é algo intencional. Que você fala assim, eu quero Mamon sobre a minha vida. Mas o dinheiro, ele é servo, ele é escravo do nosso senhor. Ele trabalha a favor dele. Não deixe o dinheiro ser o teu guarda-chuva, porque Deus não vai se curvar a outro Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele é poderoso, ele é único, e ele não se submete a Mamon, né? Então muitas vezes você acha que é você, o problema é eu, Deus não gosta de mim. Não, ele não pode se submeter a quem você coloca sobre você.
Aleluia. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, porque ou você vai amar um e aborrecer o outro, ou você vai servir o outro e aborrecer ao outro. A Bíblia diz, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Se decida. E o terceiro, Primeira coisa, o diabo quer roubar a sua alegria. Segundo, as circunstâncias vão tentar roubar a sua alegria. E terceiro, seus hormônios vão tentar roubar a sua alegria. Existem dias na tua vida que você só está descompassado nos seus hormônios. Você está num estado biológico não favorável. E é nesse dia que você faz declarações que você nunca devia ter feito, votos internos que você nunca deveria ter feito, decisões que você nunca deveria ter feito. Sabe por quê? Porque você estava com fome, porque você estava irritado, porque você teve um problema de tireoide, porque você teve um problema no medicamento errado que você estava tomando. E de repente você não consegue mais se conhecer a si mesmo. E aí você vai num psicólogo e ele fala: você está com burnout. Você fala: eu tô. E você acaba de crer numa mentira. Você vai num psiquiatra e ele fala: não, você tem síndrome de Asperger. E você fala: eu tenho. Aí você vai no psicólogo, você tem TDAH, não sei o quê. Eu tenho. E aí você vai crendo. E aí você vai morrendo. E aí você vai só existindo e você não vive mais. Existem dias que você vai estar reflexivo e que talvez você não está com uma aparente felicidade, mas entenda, aquele dia ele é passageiro. Seu organismo logo ele volta a funcionar novamente. Não deixe com que o seu organismo ele tire de você a convicção da alegria que você tem no Senhor. Antes da cruz, a alegria ela era uma unção, as pessoas eram ungidas com alegria. Depois da cruz, existe um espírito dentro de nós, cujo fruto do espírito é alegria. E aqui que eu quero te escandalizar: ninguém nasce com alegria. Alegria é um fruto do espírito, e para ter alegria você precisa nascer do espírito. Se você não nascer de Deus, você não recebe em você o Espírito de Deus. E quem não tem em si dentro o Espírito de Deus, não tem o reino de Deus. E quem não tem o reino de Deus, não tem a alegria do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo. Por isso uma experiência de salvação, ela precisa ser mais profunda do que só mudar de ideia sobre o inferno. Quando nós pedimos para você entregue sua vida a Jesus, nós não estamos falando que você vai para o inferno ou vai para o céu. Nós estamos primeiramente falando, hoje existem sentimentos que vai ser inaugurado no seu coração que você nunca sentiu antes. E são 9 sentimentos. Paz é um sentimento. Amor é um sentimento. Alegria é um sentimento. Bondade é um sentimento. Fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São sentimentos. Por isso Jesus falou sobre tudo que você deve guardar, guarde o centro dos seus sentimentos, que é o teu coração, porque do centro dos seus sentimentos eles fluem os rios de águas vivas, fluem as fontes de vida, e a vida vai tentar roubar a alegria de você. Por isso não é normal ser alegre. Ser alegre não é normal, é uma experiência somente para aqueles que nasceram do Espírito e falaram: Jesus, entra no meu coração e me dá um novo coração. A conclusão é que a alegria é o princípio da força, a arma mais poderosa que nós recebemos de Deus para vencer as batalhas que a vida nos apresenta é a alegria. Não é estratégia, não é inteligência, não é poderes sobrenaturais, não é cura, não é isso, não é aquilo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você não é para ser alegre para ser feliz, você é para ser alegre para ser encontrado forte. Alegria é o princípio de força no reino de Deus, não é o princípio da felicidade. E o princípio de força é que no dia que está tudo desabado, você se levanta no meio, bate a poeira e continua andando, porque você é forte. Jesus hoje ele quer te blindar com uma arma chamada alegria. Essa alegria, tem dias que ela não vai estar feliz, ela não vai estar todo dia eufórica, mas ela não te decepciona mais. A Bíblia ensina que a alegria vem de Deus e que nós devemos cultivar essa alegria em nossa vida. Alegria é uma escolha que eu e você nós podemos fazer independente das circunstâncias. Não me dê uma razão para você ser triste, chateado, deprimido. Só me dê uma oportunidade de você crer que a alegria é uma circunstância que você entra e você não sai mais de lá. Independente das circunstâncias, a alegria vem da nossa relação com Deus e da esperança que nós temos em Cristo. Ser alegre pode parecer difícil em momentos de tristeza e dificuldade, eu sei. Mas existem algumas coisas que eu e você nós podemos fazer para cultivar essa alegria. E aqui eu gostaria de deixar ainda algumas dicas para você. Pratique a gratidão. Ninguém consegue viver no Espírito Santo sendo ingrato. Alegria, justiça e paz no Espírito Santo, ela revela a gratidão. Gratidão pelo que você tem e gratidão por aquilo que você inclusive não tem. Cultive relacionamentos positivos. Existem relações tuas que afetam a tua alegria. Cai fora dessas relações. São relações que não valem 10 centavos. Se ela afeta a tua alegria, cai fora dessas relações. Terceiro, faça coisas que te fazem realizados. O que te deixa realmente realizado? Tomar um chimarrão sentado num banco de uma praça? Pega um chimarrão e senta no banco. O que te deixa realizado? Pular de paraquedas? Vai lá e faça uma economia e pule de paraquedas. Terceiro, faça coisas que te fazem feliz. Quarto, pratique o perdão. A natureza do espírito é perdoar e ser perdoado. É impossível você continuar alegre e fluir na alegria se você não consegue perdoar alguém. É contraditório. Tem muita gente que perdeu a arma da alegria, por quê? Porque está no ego de não perdoar e de não ser perdoado. Não perdoar e não ser perdoado é suicídio emocional. Você vai terminar, você sabe a palavra que eu ia falar agora, fuzilado, futricado, você vai terminar lascado. Só perdoa. Não, calma, eu não consigo. Consegue, é só se querer. Não, calma, mas eu não sinto. Então, mas não é para sentir, é para você falar que você perdoa. Ah, não, mas não consigo falar que eu perdoo. Então você é besta. Claro que você consegue. Só que tem um ego desse tamanho que não deixa. Só que eu te desafio, perdoe e seja perdoado. E veja o que Deus vai fazer na tua vida. Não tem como a tua vida dar certo se você ainda não superou a arte do perdão. Quinto lugar, cultive uma atitude positiva. Sabe o que é atitude positiva? Você ser uma pessoa positive vibes. Você responde sempre com um positivo quando as pessoas te falam alguma coisa, e não sempre uma crítica, não sempre um pessimismo, não sempre falando que não vai dar certo, que é muito caro, que não tem dinheiro. Tem uma atitude positiva. Positiva. Coisas que você não entende, mas você fala, puxa, que bom, que legal. Tomara que dê certo. Sexto lugar, aprenda com seus desafios. Em último lugar, pratique espiritualidade. Você está nessa manhã aqui porque você está colocando os seus pensamentos em ordem. E eu te garanto que você vai sair por essa porta hoje com uma euforia, com uma alegria. Você vai falar, cara, não aconteceu nada e eu estou tão alegre. Como? Porque existe um Espírito do Senhor sobre você. E o fruto desse Espírito é a alegria. Ele está disponível para mim e para você. Ainda que o teu investimento deu errado, ainda que o tratamento do seu filho não está dando certo, ainda que você não chegou na cura física que você precisa, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, que os ramos não deem fruto, eu todavia me gloriarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Lembre-se, você ser alegre não significa que você nunca terá momentos tristes ou difíceis na vida, mas é como sobre como você escolhe responder essas circunstâncias e encontrar alegria em sua vida apesar das circunstâncias. Vamos ficar de pé? Quero orar por você, quero te estabelecer hoje nessa rocha chamada alegria. Se você puder, abre as suas duas mãos, feche os seus olhos, deixe as suas mãos estendidas. Imagine que Deus está te entregando uma arma. Essa arma é poderosa em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus, Ele quer entregar para você nessa manhã uma arma chamada alegria. Essa arma é poderosa em Deus. Você vai vencer algumas batalhas que as pessoas vão falar, como é que você superou isso? E você vai falar assim, porque eu não perdi a alegria. Naquele dia eu continuei alegre. Estava difícil, estava dolorido. Foi muito prejuízo. Mas a minha alegria não foi embora. Alegria é um estado vivo de contentamento. Alegria é um estado vivo de plenitude. alegria é a pessoa de Jesus em você, e alegria não é mais sobre aquilo que você consegue conquistar na vida, mas alegria é sobre aquilo que você consegue se divorciar da vida. Toda iniquidade, toda dor, todo dolo, nessa manhã Deus está te divorciando do teu passado, Deus está te divorciando das suas frustrações, das suas culpas. Existem pessoas aqui que não se perdoaram, nessa manhã eu digo, você vai experimentar o perdão. Nessa manhã sobe alegria no teu coração. Elamasuko torobas. Elasuke teremas. Você está perdoado. Você está perdoado. Vai, não peques mais. Diga assim comigo, bem alto. Eu declaro que eu sou calmo e pacífico. Eu não vou me deixar aborrecer pelas circunstâncias. Eu vou me erguer acima de cada dificuldade, sabendo que Deus me deu o poder para manter a calma e permanecer na alegria. Eu escolho viver uma vida permanentemente alegre e florescer aonde eu for colocado, pois eu sei que é Deus quem luta as minhas batalhas. Por isso eu declaro, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado.